Falando Claramente. Um podcast de Júlia Clara.
A este ponto eu vou a pé. Oi, oi pessoal, eu sou a Clara e estou falando claramente. Bem, senta-te. Vai buscar um café, não sei o que queres fazer na tua vida. Um chá também, mas este episódio vai ser comprido e vai ser uma montanha russa. Portanto, basicamente, o objetivo era começar 2023 em grande. Oh, sim, em grande graça, tipo, pareceu até agora. Digamos que até há 24 horas atrás, tudo na minha vida estava a correr super mal. Tipo, genuinamente, eu nem sei para onde é que eu vou começar. Bem, pelo início. Digamos que vamos para a parte da noite do dia 31. Basicamente, eu sinto que fui eu que causa isto a mim mesma. Fui eu. Eu culpo-me por isto. Porque, basicamente, na noite do dia 31, eu deixei que uma situação que eu não deveria ter deixado que acontecesse se prolongasse e me magoasse. E, basicamente, eu dei a entender ao universo do género. Ok, sim, eu sou mesmo um saco de pancada, podes dar mais um bocadinho que parece que eu gosto. E hoje eu consigo olhar para trás e perceber que foi isso que eu fiz, porque eu acredito muito, muito mesmo, pessoal, em forças do universo, em destino, em todo esse par de coisas, e eu acredito que nós projetamos aquilo que nos acontece. E eu, numa das noites mais fortes energeticamente do ano, decidi mandar para o universo que sim, que eu sou um belo saco de pancada e que é para continuar. Está bem, para eu corrigir isso, estou-me a ver rota, não é? Mas foi isso que aconteceu no dia 31. Eu passei basicamente a chorar, eu passei o dia 1 a chorar, baberranho, pelas minhas decisões, mas continuei forte e firme a cometer o mesmo erro até há 24 horas atrás. Ai, meu Deus do céu. Mas então eu vou continuar o que é que aconteceu do dia 31 para o dia 1 de janeiro até ontem. Acho que já referi aqui no podcast, mas eu reprovei o exame de economia pela sexta vez. Sim, 6 vezes. Também reprovei a pesquisa de marketing com 0. 0. Eu estou aqui entalado, 0. Precisava de 3 só, mas tive 0. Mas até aqui tudo ok, sim, ótimo, excelente. Tinha a época especial, tipo, tinha não, tenho ainda bem, pelo amor de Deus, conheço, preciso dela. E decidi focar-me no meu maior objetivo, tirar a carta. E eu acabei por reprovar, porque ao tentar fazer o ponto de embreagem, não reparei que o sinal estava a ficar vermelho, portanto, passei em vermelho. Aceitei a derrota com graça, não chorei, juro que não chorei, tipo, o homem disse que eu chumbei, eu parei retinha no meu canto e disse, ok, aceitei. Superei e inscrevi-me novamente, e lá se foram 320€. Ai, que agradável, que bom, que excelente. No processo de ir novamente ao exame de condução, decidi candidatar-me para este cargo na papelaria da minha universidade. Isto vai de mal a pior. Fiz a entrevista e a formação durante 3 dias sem ser remunerada e estava com certeza de que iria ficar. Tipo, eu sentia que era ideal para aquele cargo. Mas nesta altura, lá para dia 12, 13 de fevereiro, comecei a sentir que a minha saúde mental estava a ficar pior e os meus ataques de raiva a voltar. Eu já falei sobre isto várias vezes, mas eu ando a lutar com uma depressão desde 2022 e já tomei medicação, estava na psicóloga, desisti da psicóloga porque não me estava a adaptar muito bem ao tratamento dela e infelizmente a psiquiatra deixou de atender, então eu não podia pedir-lhe mais medicação, ou seja, fiquei sem medicação. Well, parece que o meu corpo fez um calendário de um ano e começou a apitar, porque se vocês vissem os ataques de raiva que eu tive quando a pessoa que estava encarregue de nos dar uma resposta sobre a questão do trabalho lá na minha universidade, disse-me que não podia dar a resposta, que eu tinha de ir lá no dia a seguir às 14 horas... Eu perdi a cabeça. Eu fui da Avenida até ao Marquês às 10 da noite aos berros ao telefone com a Marques. PS, adoro-te Marques. Tipo, se me perguntarem o que é que eu estava a falar com tanta raiva, eu já não sei dizer. Eu sei que eu estava a berrar a minha alma para fora. E esses meus ataques de raiva têm um kick, que é quando eles me passam, eu sinto que vou desmaiar no meio da rua, porque drena-me toda a energia. Daí eu saber que é uma coisa que não é muito normal, não é uma reação normal a um estímulo que me causa raiva. Então, lá fui eu às 14 horas para receber a bendita da resposta. A este ponto, eu já tinha metido na minha cabeça que seria um não. Spoiler alert, foi um não. Nós às vezes temos que ouvir os nossos instintos. Sei que não soube, só que tipo, eu não soube a resposta às 14. Também não soube às 14h30, nem às 15h30, nem às 16h30. Eu soube às 18h. Fizeram-me ficar uma tarde inteira à espera que tomassem uma decisão que eu já sabia qual era. Nesse momento bateu-me uma tristeza, não pelo trabalho, não eram os 400 euros que iriam mudar a minha vida, mas porque naquele momento eu senti-me mesmo que eu não era boa o suficiente para nada. Porque é isso, às vezes a depressão faz agarrar-te às coisas mínimas e torna-as gigantes. Era uma cena que significava tão pouco para tanta gente, mas para mim eu tinha agarrado toda a minha autoconfiança naquele precisamente, naquela vaga e no quanto é que eu precisava que fosse um sim para mim, para eu sentir-me validada, por assim dizer. Tudo o que eu senti era que eu tinha dado o meu melhor e que o meu melhor simplesmente não prestava. Senti-me super humilhada, senti-me super mal por terem-me feito esperar aquelas horas todas, por eu ter-me sujeitado a esperar aquelas horas todas, ou seja, eu fiquei inconsolável. No processo dos dias foram passando e até tive uma viagem para Aveiro, que foi só tipo fantástica, mas ainda sem trabalho e sem carta. Quando voltei, fui fazer o exame de condução novamente. Socorro! Desta vez até estava confiante, mas no momento em que entrei no carro só senti que não ia acontecer. Eu automaticamente não acreditei em mim. Os meus nervos estavam pelo telhado e simplesmente pela primeira vez deixei o carro ir abaixo. Uma e outra vez, algo que nunca me tinha acontecido. Em todas as aulas de condução que eu tive, eu nunca tive o problema de deixar o carro ir abaixo. O que me acontecia era travagens bruscas e às vezes estar distraída e não reparar nos sinais, mas era mesmo muito raramente. Ou seja, eu sou uma boa condutora, mas por causa dos meus nervos eu deixei o carro ir abaixo 5 vezes e chumbei. Nem 10 minutos de exame eu fiz. Nesse aí eu comecei a chorar logo, não valeu a pena, porque era imenso dinheiro e, epá, eu já estava tão mal com tanta coisa, estava tão calejada com o que já me tinha acontecido que fui-me abaixo até a chorar e estava mesmo inconsolável. Eu cheguei a casa e não podia sentir pior, sentia-me sozinha e não percebia porque o meu esforço não me estava a levar a lado nenhum. Neste ponto estava a entrar em espiral, uma espiral mega negativa. Depois, vocês devem estar a pensar, Clara, já chega, Clara, já chega. Não, agarra na mão de Deus e vai. No dia a seguir, acordei e combinei ir para a casa do meu melhor amigo para ele tentar animar-me. Bem, comecei por passar nos correios. Já agora, quando és influencer, tens de ter uma ótima relação com os teus correios locais, porque tu passas lá a vida. Porque tinhas estas encomendas para encomendar, tipo, encomendar não, para levantar de umas marcas. Mas como tinha chumbado no dia anterior, eu não tinha tirado o meu cartão de identificação do sítiozinho onde eu pus a licença, porque eu meti tudo junto, como chumbei, caguei para aquilo e deixei lá. E basicamente, pelas leis dos correios, eu tinha que ter o documento físico, não podia ser fotografia. Eu honestamente quero ligar para os CDTs e perguntar isso melhor, porque o que ia acontecer se eu tivesse perdido e só tivesse fotografia, como é que era? Não ia receber mais nada dos correios, nunca mais? Ok, esqueçam. Eu simplesmente tive outro ataque de raiva no momento em que a senhora dos correios virou para mim e disse: mas tu não sabes que tens de andar com a tua identificação? Com um tom como se eu fosse uma criança irresponsável. E às vezes tu não sabes o que é que a pessoa à tua frente está a passar. Tu não tens a noção daquilo que estás a dizer, ou que às vezes uma beca de empatia e simpatia faz toda a diferença. Então eu simplesmente olhei para ela e disse: eu peço imensa desculpa se eu ontem chumbei ao exame de condução e deixei o documento em cima da cama com a licença falhada, não é? E saí a chorar, tipo, em lágrimas. Eu sentia-me a tentar forçar para não começar a chorar. Simplesmente fui embora e liguei à Marcos. Ai, amiga, aos berros, até a grande ataque de raiva outra vez. Marcos, és uma santa, tu mereces um altar, amiga, tipo, juro que mereces um altar. Isto eu na rua a ter um ataque de raiva gigantesco. Novamente, se me perguntarem o que é que eu dizia a Marcos neste ataque de raiva, não sei, não faço a mínima ideia, eu não me lembro de nada, porque quando me passa eu fico exausta, eu parece que vou desmaiar e fica um branco, a minha cabeça fica completamente um branco. Graças a Deus, nesse exato dia, eu tinha consulta de psiquiatria da parte da tarde, porque estava a chegar a um ponto em que sentia mesmo que os meus ataques iriam levar a que eu caísse para o lado um dia destes, portanto, eu consegui marcar a consulta e fui. Eu vou usar este momento, ok, só para dar esta informação que é mesmo valiosa. Se tu és universitário, estudas na Universidade de Lisboa, esta fornece serviços de psicólogo, psiquiatra, nutricionista, entre vários outros. Portanto, vai-te informar no site da Universidade de Lisboa e inscreve-te se achas que tu precisas. A lista de espera é gigante, é uma realidade. Mas se estiveres mesmo num cenário em que precisas de ajuda urgente, eles passam-te à frente, que foi o que me aconteceu. Portanto, eu aconselho-te a procurares ajuda, ok? Nunca ignores os sinais do teu corpo. Fui à consulta, a médica é uma querida, ela viu o meu estado, percebeu que eu não estava a conseguir lidar com as coisas e passou uma medicação. Porque sim, Alice, só o sol não chega, por muito que eu tivesse tentado, porque eu meti-me ao sol antes e mesmo assim continuava a querer cortar os pulsos. Mas achas que ficámos por aqui? Claro que não. Ai, gente, socorro. No dia a seguir, já medicada, apercebi-me que era o dia 1 de março. Pronto, porque fevereiro teve 28 dias só e apenas, e eu não tinha carregado o passe. E como eu estava na casa do meu best, tinha mesmo de carregar ou na uni ou andar tipo bué para conseguir chegar ao multibanco mais próximo. Decidi fazer algo que já tinha feito 1 milhão de vezes, avisar o motorista, entrar no autocarro e depois iria carregar quando chegasse à universidade, porque era só mesmo um transporte que eu ia apanhar. Mas eu esqueci-me completamente que a CP estava em greve e que em dias de greve os outros transportes fazem caça à multa, não é? Porque as pessoas estão chateadas e pronto. Do nada entro no autocarro às 11 horas, 3 picas. Eu não sei o nome correto, desculpa, peço imensa desculpa, mas eu não sei o termo correto sem ser pica. E para terem a noção, eu fiquei tranquila a olhar para eles, tipo, mega tranquila, porque na minha cabeça, é o que eu digo, se eu não existisse, eu tinha de ser criada. Na minha cabeça inocente, eu pensava que havia, por lei, um dia de tolerância. Quando o mês virava durante a semana, havia um dia de tolerância. Que é porque, pronto, uma pessoa de um dia para o outro pode não ter tipo tempo, porque saiu ontem do trabalho às tantas, está aí a trabalhar hoje de manhã bué da cedo. Não, eu juro que eu achava que havia um dia de tolerância. Qual é que é o meu espanto quando ele me passa uma multa de 60 euros para a mão, porque não há tolerância porra nenhuma. Eu estou a rir agora, mas na altura... Mas pronto, como eu estava a tomar a medicação, novamente, isto é a diferença da medicação, eu não tive ataque de raiva, porque aquilo era literalmente um cenário para eu me passar, mas não, eu simplesmente disse ok, disse ao senhor tudo bem, ele estava a cumprir o trabalho dele, por muito que eu ache aquilo super incorreto, eu acho aquilo desumano, eu acho aquilo uma falta de... Pá, nem sei. Na minha opinião, eu acho super incorreto multar pessoas no dia 1 do mês, àquelas horas da manhã, sabendo que as pessoas vão cagar o passo até ao final do dia, mas pronto, enfim. Se fosse para ali dia 5, dia 10, eu entendia mais do que justo, mas pronto, isso é a minha opinião. Mas pronto, eu liguei à minha mãe, desatei a chorar, porque era aquela cena, não era pela multa, era pelo acumular de cenas e eu sentir que... Estão a ver quando tu só queres tipo uma brecha, só queres um descanso, só queres um banco para te sentares. Eu sentia que eu precisava que a vida me desse um banco para eu sentar, porque eu estava exausta mentalmente. Bem, eu vou aproveitar este momento para que... Eu vou aproveitar menos. Só viste até agora e és alguém que gosta de ouvir-me falar e costuma ser um ouvinte de podcast, tenho uma giveaway para ti, que vai estar apenas neste podcast. Portanto, só quem ouvir o podcast até aqui é que vai saber disto e eu não vou mencionar isto em mais lado nenhum. Portanto, ouve-me bem. Já estou farta de fazer conteúdo para esta marca, que é a Podstore. Se fores ao meu Instagram, eu sigo a marca. Estou farta de fazer TikToks para eles. Portanto, eu gosto imenso. Vendem acessórios de iPhone, tipo AirPods, cabos, super bons. São dupes, mas são mesmo de uma qualidade excelente. E, basicamente, eu quero-te oferecer um dos novos que eles vão lançar, que são os custom 19,99, e ainda tens 10% de desconto com o código CLARA10 em toda a loja deles. Mas eu quero-te oferecer então uns AirPods da Podstore. O que tens que fazer basicamente é seguir a minha conta do podcast, a minha conta oficial e a conta da Podstore, as três. Eu vou identificá-las num post, ok? Tipo, sem dizer que é sobre uma giveaway, vais encontrar lá isso tudo e comentar esta data nos comentários desse post, 3/3/2023, ou seja, 3/3/2023. Mais para a frente do episódio vais perceber a importância da data, isso não importa agora, mas basicamente é fazeres isso e também partilhares o podcast, isso é muito importante. Portanto, as três coisas é seguir as três contas, a minha, a do meu podcast e a Podstore, comentar esta data 3/3/2023 e partilhar o podcast identificando as três marcas, ok? Nós depois vamos sortear uma conta vencedora e oferecer então uns pods novos da Podstore, ok? Ótimo, adoraste? Eu também? Bora lá! Só para depois não me virem com cenas de que eu não dou nada a ninguém, essa é que é a minha cena. Voltando ao episódio, ficámos na multa, não foi? Que agradável, queres pagá-la por mim, é que eu agradecia. Algo que deviam saber, eu recebi por parte da Vorten um quadro branco gigante que estava na minha sala, a ganhar pó há tipo 2 meses. Eu já tinha tentado por tudo vendê-lo, tipo, já tinha desistido, até tinha sido burlada há uns dias atrás, mas do nada, no dia em que levei a multa, mais para a tarde, eu recebo uma chamada de um senhor a querer comprar o quadro. A este ponto eu já estava tão calejada que eu só pensei, vai ser burla, mas está bem, se dane, também não tenho dinheiro na conta, portanto, der para onde der. Mas não, realmente o senhor António, com uma escola de cor, queria o meu quadro. Que vamos ser sinceros, estava um ótimo preço. O quadro era gigante, não vinha em folha, na Vorten custava 300 e eu estava a vender a 100. Logo aí eu percebi, o universo está a mandar-me um sinal. Eu já bati o cúmulo do baixo, daqui para a frente é mesmo que ser para cima. Já dizia a Catarina Filipe, a vida só te deixa seguir em frente, depois é puxar para trás. Quantas vezes é que eu já cantei isto no meu podcast? Eu acho que ela devia vir cá cantá-lo, mas pronto. Fiquei super contente, porque pelo menos o valor da multa já tinha, não é? Ao menos isso. Quanto ao trabalho, eu andava a enviar currículos para trás e para a frente e nada. Mas no dia 2, eu decidi começar a ouvir este mantra para afastar a negatividade, porque eu sentia que algo não estava certo. Existia algo superior a mim que simplesmente não estava a correr bem. E se não acreditas neste tipo de coisas, eu entendo, mas eu acredito. E se quiseres mandar-me mensagem para eu te dizer o que é, eu envio-te qual é que é o mantra e digo-te como é que tens que ouvir e tudo, nananana, ratatatatá. Isto é uma cena que tu acreditas ou não acreditas. E eu sou a um ponto que acredito mesmo que estamos todos ligados por uma energia universal e que a minha estava completamente errada e que algo muito errado estava a acontecer comigo. Mas pronto, eu ouvi e senti no meu coração que devia terminar a minha situationship. Se não sabes o que é que eu estou a falar, vai ouvir o último episódio e vai, tipo, tudo interligar-se, ok? Porque algo me dizia que enquanto eu continuasse a pôr-me em segundo, a tratar-me com mal que merecia ser vista como a segunda melhor opção, era isso que o universo me ia dar. 30 minutos depois, recebo uma chamada para uma entrevista de emprego. Eu não sei como é que eu não tenho a cara roxa com a chapada de luva branca que eu levei, porra. Mais tarde, uma amiga minha ligou-me, já agora, um enorme beijinho para a Pilar. Eu sei que ela não vai ouvir isto porque ela não ouve podcasts, mas I love you, Pilar. Ligou-me a dizer que tinha falado com a chefe dela sobre o que é que estava a passar comigo e a chefe disse que não tinha recebido o meu currículo porque, por acaso, eu tinha enviado para aquela empresa, mas disse-me para aparecer no dia 3, às 17h30, sem currículo nem nada. Ela não sabia quem eu era, nem o meu nome, para terem a noção. Antes de eu ir para a minha entrevista, por acaso liguei à minha naná, como eu ligo sempre, e eu disse-lhe, olha, tive uma hoje de manhã, porque por acaso nesse dia eu tive duas, tive uma para a que me tinha ligado 30 minutos depois de eu terminar a situationship, e tinha esta que a minha amiga me tinha sugerido. E nesta, a minha naná disse, sê tu mesma, porque eu não tinha um currículo para me segurar, eu não tinha nada. Eu tinha que falar da minha própria cabeça. E basicamente deram-me o trabalho. Basicamente a entrevista correu super bem, a equipa foi tão simpática, a senhora foi tão querida para mim e ela perguntou-me, eu sei que postou muito outra entrevista, mas por nós ficamos já aqui contigo se tu quiseres, e eu nem quis saber a resposta por parte do outro trabalho porque, pá, eu senti mesmo que aquilo era algo que tinha mesmo que ser, porque não é qualquer pessoa, e digo isto com todo o meu coração, não é qualquer pessoa que se vira para o seu chefe de trabalho e diz, por favor, dá-me uma oportunidade a um amigo meu. As pessoas são capazes de dizer, ah, vai correr bem, vais ver que depois consegues, mas não é qualquer pessoa que chateia o seu chefe para dar uma oportunidade a alguém. E eu sou tão grata por ter pessoas na minha vida que seriam capazes de fazer isso por mim. E o que eu senti naquele momento, tipo, vocês estão a ver aquele filme Happiness do Will Smith, tipo, o momento em que ele diz this moment right here is, I call it happiness. E eu estava simplesmente tão contente porque foi uma espécie de confirmação de que eu tinha tomado as decisões certas e que eu precisava de fazer esta alteração, eu precisava de me pôr em primeiro. Quanto ao exame de condução, quando eu me sentir pronta, volta a acontecer, mas por agora prefiro ficar como estou, porque não me sinto com coragem para o fazer outra vez, foi mesmo muito traumático para mim, mas vai-me ficar marcado o dia 3 de março de 2023, o dia em que o universo mostrou-me que quando eu me meto em primeiro, tudo muda, é literalmente destino. E é claro que continuo a precisar da medicação, que ainda estou doente e preciso cuidar de mim, que a vida não é perfeita e que as coisas más vão acontecer e que eu vou ter que lidar, mas por agora o que eu quero que tires da minha experiência é que não é uma má vida, é apenas um mau dia, ou um mau mês, ou um mau ano, mas nunca uma má vida, e que tu podes mudar tudo e toda uma realidade se acreditares em ti, ok? Bem, é isto que eu quero te deixar, um enorme beijinho, não te esqueças de seguir este podcast nas outras redes, lembra-te da giveaway que está a decorrer, ok? Porque eu não vou publicar em mais lado nenhum, um enorme beijinho e até ao próximo episódio. Bisou, love you!
Falando claramente. Um podcast de Júlio Clara. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.